Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público aqui presente. Comunicar que, a partir de hoje, nós estamos apresentando as sessões da Câmara de Vereadores ao vivo, através do Facebook. Semana que vem, às 19 horas, nós vamos ter a apresentação do novo portal do Legislativo, que será apresentado pela Kelly e pelo Josiano aqui. Então, todo mundo está convidado, semana que vem, às 19 horas. Sob a minha presidência, a vereadora Alteres Maria Piazza Santin, e com a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do dia 17, com início às 19 horas e 30 minutos do dia 12 de junho de 2017, e registro a presença dos seguintes vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Alteres Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fredrigo, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Estefenão. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata número 30/2017, da 23ª sessão ordinária de 5 de junho de 2017.
Às 19 horas e 30 minutos do dia 5 de junho de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, na Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 23ª sessão ordinária em 2017. Sob a presidência da vereadora Alteres Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora, registraram a presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária e convidou os vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Correia. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 29 de 2017, da 22ª sessão ordinária de 29 de maio de 2017. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Letra A, matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 322 de 2017, que remete o balancete da receita, da despesa e da verificação relativa ao mês de abril de 2017. Leitura do ofício gabinete número 326 de 2017 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da mensagem substitutiva ao projeto de lei número 42 de 2017. Letra B. Matérias recebidas de vereadores. Leitura do pedido de providência número 37 de 2017. Dos vereadores do PSB, PP e DEM, que solicita à Prefeita Municipal que realize a instalação de câmeras de vídeo monitoramento na cidade, conforme projeto aprovado na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Leitura do pedido de providência número 38 de 2017. Dos vereadores do PSB, PP e DEM, que solicita à Prefeita Municipal que utilize a área próxima à Escola Municipal Prefeito Guerino Massolini para a construção de uma escola de educação infantil, a fim de atender à demanda reprimida existente. Letra C. Matérias recebidas de terceiros. Leitura do ofício circular número 31/2017, do conselheiro Marcos Antônio Lopes Peixoto, presidente do Tribunal de Contas do Estado, que convida para o 8º Encontro Regional de Controle e Orientação, que tem como objetivo abordar temas relevantes e atuais de interesse da administração pública municipal, com enfoque no início de mandato. Leitura do convite do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para o grande expediente em homenagem ao centenário do Colégio Scalabrini. Educação, religião e história em Guaporé. Letra D. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Marcos Antônio Marçaro, líder da bancada do PMDB, Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM, e José Carlos Bettinardi, líder da bancada do PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Letra A, ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 46/2017, que institui o Sistema Municipal de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal no município de Serafina Correia. Sim. Letra B. Após houve os pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Dirley Dama Cordeiro, Vilmar Antônio Stefanão e Lucimar Zarpelão Magon. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora. Olderes Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora. Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 30/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matérias do grande expediente. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Leitura do ofício número 320/2017.
Ofício Gabinete 320/2017. Serafina Corrêa, 24 de maio de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa. Assunto: Projeto de Lei número 47/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei número 47/2017 que altera o inciso 6º do parágrafo único da Lei número 3195/2014 e acrescenta ao Departamento de Trânsito, previsto na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, as seguintes atribuições. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto, então, esse ofício à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Leitura do ofício número, gabinete número 327/2017.
Ofício gabinete número 327/2017. Serafina Corrêa, 2 de junho de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa. Assunto: Projeto de Lei número 48/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei número 48/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de mútua colaboração com os municípios de Guaporé, Dois Lajeados, Montauri, São Valentim do Sul e União da Serra, e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo os agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 330/2017.
Ofício gabinete número 330/2017. Serafina Corrêa, 7 de junho de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa. Assunto: retirada do projeto de lei número 48/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, vem através deste solicitar a retirada do projeto de lei número 48/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de mútua colaboração com os municípios de Guaporé, Dois Lajeados, Montauri, São Valentim do Sul e União da Serra, e da outras providências. Sendo que temos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Esse ofício 48 foi protocolado a semana que vem, entrou para leitura hoje e já foi retirado.
Semana passada.
Leitura do ofício gabinete número 328/2017.
Ofício gabinete número 328/2017. Serafina Corrêa, 2 de junho de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa. Assunto: projeto de lei número 49/2017. A prefeita municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 49/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar a Associação Comercial e Industrial de Serafina Correia, a Cisco, para a realização do Festival Gastronômico Fest Pizza 2017. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto o ofício número 328 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete 329/2017.
Ofício gabinete número 329/2017. Serafina Correia, 6 de junho de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal Serafina Correia. Assunto: projeto de lei número 50/2017. A prefeita municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 50/2017 que ficam introduzidas as seguintes modificações na lei número 3.471 de 12 de dezembro de 2016, que consolida a legislação que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, o quadro de cargos em comissões e de funções gratificadas e o quadro especial de cargos de provimento efetivo em extinção do município de Serafina Correia e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete 331 de 2017.
Ofício gabinete número 331 de 2017, Serafina Correia, 7 de junho de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. Assunto: projeto de lei número 51 de 2017. A prefeita municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 51/2017 que altera o artigo 3º da lei número 3.516 de 26 de maio de 2017. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto o ofício gabinete número 329 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício 331/2017. 331. Foi lido agora?
Foi lido agora.
Então, eu peço que faça a leitura do convite da 8ª Conferência Municipal de Saúde.
Excelentíssima Senhora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente Municipal da Câmara de Vereadores, Serafina Correia. Assunto: 8ª Conferência Municipal de Saúde. Convite. Conselho Municipal de Saúde de Serafina Correia, vem à presença de Vossa Excelência convidar para a 8ª Conferência Municipal de Saúde, da Prevenção ao Cuidado Integral, Primeira Conferência Municipal de Saúde da Mulher, Primeira Conferência Municipal de Vigilância de Saúde. Serão apresentados 3 eixos: Vigilância em Saúde, Saúde da Mulher, Atenção Integral à Saúde. Desafio dos municípios de pequeno porte. Na oportunidade serão discutidas as metas e diretrizes para a saúde da população nos próximos 4 anos da gestão pública municipal. A conferência realizar-se-á no dia 28 de junho de 2017, a partir das 13 horas no auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belanziero. Solicitamos que repasse esse convite para os demais integrantes desta casa. Aproveitamos o ensejo, renovamos protesto de estima e consideração. Contamos com a sua presença, Wagner Luiz Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos de vereadores. Leitura do pedido de informações número 13/2017.
Excelentíssima Senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Correia. Pedido de informações número 13/2017. O vereador do PSB, Nereu Rosseto, a bancada do PP, vereadores Zé Bettinardi e Olderês Maria Piazza Santin, e a bancada do DEM, vereadores Sérgio Massolini e Rogério Carlos Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Correia, requerem nos termos regimentais a apreciação do seguinte pedido de informações. Tendo em vista a dispensa de licitação número 20, com objeto de contratação de serviços de limpeza em geral em prédios públicos do município, solicitam à Prefeita Municipal que informe de que forma ocorreu a referida dispensa, anexando cópia dos documentos que instruíram a mesma, inclusive com os orçamentos prévios. Serafina Correa, 9/2017. Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB, Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM, Sérgio Antônio Massolini, vereador do DEM, Olderês Maria Piazza Santin, vereadora do PP, José Carlos Bettinardi, vereador do PP.
Alguém gostaria de se manifestar dos vereadores? Leitura do pedido de informações número 14/2017.
Excelentíssima senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara de Vereadores Serafina Correia. Pedido de informações número 14/2017. O vereador do PSB, Nereu Rosseto, a bancada do PP, vereadores Zé Bettinardi e Olderês Maria Piazza Santin, e a bancada do DEM, vereadores Sérgio Massolini e Rogério Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Correia, requerem nos termos regimentais a apreciação do seguinte pedido de informações. Informem o cronograma para a realização de licitações correspondente às dispensas de licitações efetuadas até o presente momento. Serafina Correia, 9/2017. Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB, Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM, Sérgio Antônio Massolini, vereador do DEM, Olderês Maria Piazza Santin, vereadora do PP, José Carlos Bettinardi, vereador do PP.
Alguma manifestação? Então, dá seguimento. Leitura do requerimento 4/2007 da mesa diretora, sessão descentralizada.
Excelentíssima senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia. José Carlos Bettinardi, Marcos Antônio Marçaro, Olderês Piazza Santin e Rogério Carlos Fedrigo, vereadores da mesa diretora na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido o plenário a apreciação do requerimento número 4/2017, que solicitam a realização de uma sessão descentralizada no distrito de Silva Jardim, em 10/2017, alusiva às comemorações de aniversário do município. Serafina Correia, 12/2017. José Carlos Bettinardi, vereador do PP, Marcos Antônio Marçaro, vereador pelo PMDB, Olderês Piazza Santin, vereadora pelo PP, Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM.
O pedido será incluído, então, no grande expediente para votação. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos de terceiro. Ofício número 545/2017 da Gigov, Caxias do Sul.
Ofício número 545/2017, Gigov. A Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Avenida Arthur Oscar 1509, Serafina Correia. Assunto: liberação de recursos financeiros, referente contrato número 10.23.892-38, SINCOMV 23.28.52.015. Senhora Presidente, senhores vereadores, para conhecimento e providências cabíveis, notificamos a liberação de recursos financeiros pelo gestor do programa a favor desse município, conforme abaixo discriminado. Programa Ministério do Turismo, Infraestrutura Turística. Objeto: construção da primeira fase, Centro de Comercialização de Produtos Artesanais. Data da liberação: 11/5/2017. Valor liberado: R$ 73.125. Conta corrente: 0698.006.0064-7068-3. Por se tratar de conta que opera por OBTV, o município é responsável por providenciar a aplicação do recurso, conforme previsão legal, observando o seguinte: se o prazo previsto para o uso e desbloqueio dos recursos for inferior a 30 dias, os recursos devem permanecer aplicados em fundos. Se o prazo previsto para o uso desbloqueio dos recursos for igual ou superior a 30 dias, os recursos devem ser aplicados em caderneta de poupança. Por oportuno, lembramos que a comunicação da referida liberação aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais com sede nesse município, no prazo máximo de 2 dias úteis, contados a partir da data do recebimento desses recursos, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Em conformidade com o disposto na Lei 9.452, de 20 de março de 97. Atenciosamente, Ricardo Daniel Faé, assistente, Alexandre Galman da Silva, gerente executivo.
Leitura do convite da UPF.
Convite. A Universidade de Passo Fundo e o Campus Casca convida Vossa Senhoria para o jantar baile em comemoração aos 25 anos do Campus Casca, a realizar-se no dia 17 de junho, às 19h30, no CTG Laço da Amizade, Rua General Machado, sem número, Casca. Henrique Bertosso, diretor do Campus Casca, José Carlos Carles de Souza, reitor. Os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria do Campus Casca, no valor de R$ 30,00 por pessoa.
Matérias em tramitação nas comissões técnicas permanentes. O projeto de lei número 34 de 2017, que reestrutura a composição do Conselho do Plano Diretor e faz adequações de nomenclatura, está na comissão para que seja encaminhada correspondência ao Poder Executivo, sugerindo nova redação ao artigo 1º, após ter ouvido o Conselho do Plano Diretor. Agora nós temos o espaço do líder, quem gostaria de se manifestar? O Zé, o Marçaro e o Sérgio. Então, vamos começar com o líder da bancada do DEM, o vereador Sérgio Massolino.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público que nos assiste. São dois assuntos, assim, queria falar. Dois tristes, que é a morte do João Valentim Mior, nosso vereador da quinta legislatura, e também de uma família que perdeu uma senhora Estrapação Taufer, prematuramente também, que segundo informações, foi um dia antes do, ou 2 dias antes do, dos aniversários de namorados, e era um casal que se gostava muito. E realmente nossos sentimentos por isso. E outro motivo é um pouco mais alegre, que é o encontro que houve do Lions, do dia dos namorados, ou a noite dos namorados, e que todo o recurso arrecadado vai ser repassado para o hospital, como foi no ano passado, no mesmo jantar, que foi repassado R$ 11.000. E certamente este ano, após a apuração, o resultado será bem maior do que isso. Era isso que eu tinha para hoje.
Obrigada, vereador. Por favor, o líder da bancada do PP, vereador José Bettinardi.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, vereadores, público que aqui nos assiste. Eu também queria me juntar ao vereador Sérgio, os sentimentos da família Mior, né, pela perda do seu João Valentim, que foi vereador aqui nessa casa de 77 a 83, na quinta legislatura. E também parabenizar o Lions pelo belíssimo evento que teve no clube do Clube Gaúcho no sábado à noite. Serviram lá os próprios integrantes do Lions, fizeram sem custo, né, para economizar, para ter mais lucros para o hospital. Como o Sérgio falou, no ano passado foi repassado 11 mil e com certeza esse ano acredito que vai ter mais lucro, sim, Sérgio, com certeza. E também estou um pouco preocupado com os roubos que estão acontecendo em nossa cidade. Eu converso com uma pessoa, ela teve furto, fala com outra, na família teve furto. Estou preocupado, queria alertar o Poder Executivo que nós estamos com um número de 8 brigadianos, e eu conversando com eles, tem 4 a 5 brigadianos indo embora do município. O efetivo vai ficar reduzido mais ainda. Então é uma preocupação sim, que a gente deve ver o que pode ser feito para junto com o Poder Executivo, que eles permaneçam no nosso município, ou nós vamos buscar um outro pessoal para que venha trabalhar aqui. Porque se já está acontecendo tudo esses roubos com 8, imagina a redução para 3, 4. É preocupante. Então, eu me junto com os meus colegas vereadores, para nós tentarmos, até se precisar, conversar com o executivo, para ver se conseguimos junto uma solução para que esses brigadianos permaneçam no nosso município. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, representante, líder da bancada do PMDB, vereador Marçaro.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público que está aqui nessa noite assistindo e também pela primeira vez, então, sessão ao vivo pelo Facebook. Tenho dois assuntos também, quero me juntar ao líder Sérgio e também ao líder Bettinardi a respeito das duas mortes, da extrapação Taufer e também do João Mior, que foi vereador, então já foi dito, de 77 a 83, com 78 anos veio a falecer. Foi uma pessoa bastante atuante, e o que eu vejo, e logo no início, quando eu coloquei a intenção de me candidatar, procurei ele para conversar, ver o que ele podia me repassar de conhecimento, e realmente vi que é uma pessoa fantástica, uma pessoa simples, uma pessoa com entendimento, era um entendimento muito grande, uma pessoa que queria o bem, e eu me recordo muito bem que ele me deixou duas coisas que ficou gravado em mim, que era caso viesse a ganhar, que eu tinha que ser o que eu era, não podia de forma alguma mudar e principalmente ser simples, para que todo mundo entendesse a maneira que eu queria me expressar. Ele me colocou naquele dia e principalmente me deixou claro que caso viesse a ganhar, 4 anos passam rápido e tentar fazer o melhor para o município. Foi um cara que fez o melhor, foi vereador, foi atuante, foi um cara que fez o seu papel na sociedade. Outro assunto, gostaria de comentar a respeito da área então do Santim. Teve o projeto 40 que foi rejeitado, porém então houve... vamos dizer assim, um acerto entre Cooperlat e Executivo. Então saiu um contrato de comodato de imóveis por 12 meses. Então o parque de máquinas então está sendo instalado lá no Santim. Isso eu acho que foi um baita trabalho do Executivo, que articulou e principalmente deixou transparente. Então vai ser lá o nosso parque de máquinas, pelo menos por 1 ano, de forma sem custo algum ao município. É isso. Obrigado, presidente.
Obrigada. Grande expediente. Peço ao relator que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do Projeto de Lei número 42/2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para a prestação de mútua colaboração.
Matéria em mente. Projeto de Lei número 42/2017. Com mensagem substitutiva, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para a prestação de mútua colaboração. Relatório. O Poder Executivo, através do presente projeto de lei, visa obter autorização para celebrar convênio com o Tribunal Regional Eleitoral com vistas a auxiliar no funcionamento do cartório eleitoral da 22ª Zona Eleitoral e na realização de eleições. Fundamentação. A Constituição Federal, no artigo 241, dispõe que os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados. Por sua vez, a Lei Orgânica do Município trata da matéria do artigo 108, que autoriza o município a realizar convênios. Pelo exposto, verifica-se que o Poder Executivo pode celebrar convênio independentemente de autorização legislativa para uma vez celebrado. O chefe do Poder Executivo deverá comunicar à Câmara a qual cabe a função fiscalizadora, conforme a previsão contida no artigo 116, parágrafo 2º da Lei de Licitação. opinião, assim e pela tramitação do projeto da lei apresentado. Votos favoráveis do relator José Bettinardi, do presidente Rogério Fedrigo e do revisor de lei Cordeiro.
Coloco em votação, então, o projeto de lei número 40... Não, em discussão, antes, se alguém gostaria, quer se manifestar. Não? Alguém gostaria de se manifestar? Não? Então, vamos colocar em votação o projeto de lei número 42. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Guilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Então, o projeto de lei número 42/2017, aprovado por unanimidade. Então, vamos colocar em discussão e votação o requerimento número 4, que foi lido lá no anterior, dos vereadores da mesa diretora, que solicitam a realização de uma sessão descentralizada no distrito de Silva Jardim em 10 de julho de 2017, alusiva às comemorações de aniversário do município. Alguma manifestação? Não? Então, por favor, vereador José.
Eu queria só colocar... Como é feito todos os anos uma sessão lá em Silva, né? Então nós, junto com a mesa, discutimos hoje de manhã para fazer essa sessão lá, até para que o povo de lá, né, fique, prestigie junto conosco lá a comunidade e que fique também, para não desmerecer aquela comunidade, como todos os anos, bem que frisei, foram feitos. Então nós optamos em fazer até no mês que vem, que é o ano das comemorações do município, fica dentro do calendário, e já de antemão convido aquela comunidade que compareça naquela sessão, como todos estão convidados também para comparecer lá no dia 10 de julho, onde é muito importante para valorizar a comunidade de Silva Jardim, que para mim é muito importante para o município de Serafina Corrêa. Obrigado.
Mais alguma manifestação? Não, vamos colocar em votação. Então, esse pedido, esse requerimento, ele tem que ser votado conforme a lei por 2/3. Eu vou votar também. Então, vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
E eu aprovo, então. Então, o requerimento número 4/2017, aprovado por unanimidade. Passamos, então, às explicações pessoais. Quem gostaria de se manifestar? Marçaro, Lucimar, Dirley, José, Nereu não, Sérgio, Vilmar e Fedrigo. Então, por favor, vereador Rogério.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Vereadores, povo que nos prestigia. Hoje eu quero falar a Comissão de Constituição. Nesta casa nós temos a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, ao qual todos os projetos que entram nesta casa passam, e hoje eu quero mencionar que nós tivemos um projeto muito importante que nós discutimos nesta comissão. O projeto de lei número 34, tá? É o projeto que reestrutura o Conselho Municipal do Plano Diretor. Como esse projeto afetava diretamente o Conselho, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final decidiu discutir, com os conselheiros as alterações propostas. Nosso objetivo é ouvir a sociedade, as entidades envolvidas, e hoje, pela parte da manhã, tivemos uma reunião muito proveitosa, com a presença dos conselheiros Duarte Rotava, que é o presidente, do vice Luciano Yesbi, do Lírio Oldoni e do Juarez Castro. Na oportunidade, que além de discutir o projeto de lei número 34, também ouvimos sugestões e reivindicações do conselho. O conselho é formado por 50% de membros representando a sociedade e 50% representado a administração pública. Uma pena que não havia nenhum representante do poder público para que juntos pudéssemos discutir as questões, tanto do ponto de vista da sociedade, como do ponto de vista do poder público. Fica aqui o meu agradecimento aos conselheiros que se fizeram presentes, que de forma gratuita, muito contribuem para o desenvolvimento do município. São projetos muito importantes que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque são mudanças, às vezes, que mudam as leis, e nós, com a nossa passagem aqui no Legislativo, queremos ouvir muito os conselhos que fazem parte do município. E quero tocar num assunto também que muito se fala ultimamente aí. O Poder Executivo fala em redução de aluguéis, e nós, vereadores da oposição, somos muito favoráveis à redução de aluguéis. Mas para isso, também sou obrigado a falar que o governo passado também teve êxito para que hoje tenha a redução desses aluguéis. Foi construído a unidade básica de saúde nova, e para isso, lá na unidade, o antigo INSS, hoje existe o conselho tutelar e a vigilância sanitária, e que tem um custo de aproximadamente R$ 2.000, o antigo INSS, para os cofres públicos. E dizer também que tinha no bairro Santim um posto, o posto de saúde, que era alugado e tinha um valor de aproximadamente mais ou menos R$ 1.600, e hoje não tem mais este valor. E dizer também que o governo passado pagava mais ou menos R$ 15.000 de aluguel para a empresa Maxiplast, que era pago o governo passado até a metade do ano que se passou. Vejam, senhores, é muito fácil se falar em redução de aluguéis, mas para isso nós temos que começar a pensar em construir novas construções, como já frisei anteriormente, nestes pontos básicos, que o governo também agora se preocupa em fazer esta preocupação. E tenho certeza que ela vai se preocupar com isso. Muito obrigado. Era isso essa noite.
Obrigada, vereador. Por favor, o vereador Sérgio Massolini.
Praticamente, é dentro dessa mesma linha que falou o vereador Rogério. Nós recebemos um telefonema de um empresário que está lá no berçário industrial, dizendo que o secretário Twigo mandou uma correspondência dizendo que eles deveriam desocupar o prédio quase que imediatamente. Ele ficou muito indignado. Por quê? Porque ele tem vários empregados, tem várias máquinas e tem dificuldade de sair de lá de uma hora para outra. Eu acho que sou a favor também que se diminua os aluguéis, mas não precisa diminuir assim de hoje para amanhã. Não é uma coisa estanque que tem que ser assim, que falta dinheiro para os aluguéis. Pode esperar um mês a mais, dois meses a mais, conversar com as empresas onde estão esses aluguéis, por exemplo, onde está o berçário industrial, e dizer: olha, posso, embora essa pessoa, proprietária, não foi notificada ainda. Porque, até porque o Senai, que logo vou falar sobre o Senai, ele tem o contrato vindo em agosto. Mas eu acho que o berçário industrial, ele foi feito exatamente para quê? Para que as pessoas que têm interesse em criar uma empresa, eles ficam um período lá até consolidar, ver se realmente a empresa dá lucro, se dá emprego, se gera impostos. Aí depois, no momento que ela disser assim, eu estou com capacidade para buscar um... para sair. Aí o município oferece terreno, oferece prédio e tal, para que essa empresa, ela já constituída, que realmente ela está confiante, que possa andar pelas próprias pernas, ela sai com o apoio do município e vai, então, criar a sua dependência. Eu acho que o berçário industrial deveria ser pelo contrário. Em vez de ser cortado, dizer assim, acabou, deveria, a não ser que o município coloque essas empresas em outro lugar, mas poderia simplesmente trazer mais empresas para cá, ocupar melhor aquele espaço. Para quê? Para que essas empresas fortalecem, porque elas criam, geram emprego e elas trazem dividendos para o município. Outro assunto é também a respeito daquele mesmo prédio. Eu falei com o Leandro, que é o coordenador regional do SENAI, sobre esse assunto. Ele me disse que também o secretário Twigo falou com ele e ofereceu a eles para que tirem todos aqueles computadores, que são quase 30 computadores lá, é uma rede. Até com dificuldade que estava o SENAI, eu emprestei, a minha empresa emprestou um ar-condicionado para eles lá, porque era, no verão tinha muitos jovens aprendizes e era muito quente, porque nós emitimos 200 BTUs de calor e os computadores emitem 700 BTUs de calor. Era um inferno lá dentro. E eles precisavam, mas não é por isso que eu estou falando. Aí o vereador, o secretário Twigo ofereceu para eles lá onde tem a Secretaria de Turismo, segundo o secretário, o coordenador regional falou, porque eu sou conselheiro do SENAI. E eu sei da dificuldade de me segurar o ano passado, para segurar o SENAI aqui em Serafina Correia, porque faltava alguns jovens aprendizes para completar o número, tanto que a EBRF tirou de Santa Catarina 20 pessoas de lá e repassou para Serafina exatamente para continuar. Porque se um dia que o SENAI sai daqui, não volta mais. Nós temos que mantê-lo. Já pensou as crianças daqui ter que ir a Guaporé todos os dias, pegar ônibus de inverno, verão, e o incômodo que vai dar? A prefeitura vai gastar muito mais, porque ela vai ter que dar o ônibus, disponibilizar uma série de coisas, fora o perigo da estrada. Aí ele disse que ofereceu lá, mas lá não tem alvará de licença e nem a licença de bombeiros naquele espaço. E depois é muito nobre para botar, eu penso, o SENAI lá. Aí a segunda opção, que também aí é o caso que certamente o município iria alugar um prédio, ofereceram ao lado da oficina do Matana, onde as meninas do Riva tinham uma fábrica de lingerie, próximo na frente da BRF. E também lá não tem o ABITSE e também não tem a licença de bombeiros. Também não deu, porque os arquitetos do SENAI vieram a Serafina Correia e disseram, olha, e também não dá. Não é da prefeitura. A prefeitura iria alugar aquele prédio. Então não adianta nós vestirmos um santo e desvestirmos outro. Nós temos que pensar bem, porque com empresa, com SENAI, não se brinca. É alguma coisa assim que nós temos que pensar. Pode ser, mais um instantinho, pode sim não permitir que o SENAI saia de Serafina Correia, porque seria um retrocesso. Principalmente que a gente vê as formaturas daquele jovem com as suas famílias todos os anos. Esse último ano tinha quase 100 crianças lá, e foi assim uma felicidade daquelas famílias, sabendo que os meninos, as crianças, estavam recebendo um título do SENAI. Era esse o assunto, e eu gostaria que o pessoal da bancada da situação conversasse com o executivo exatamente para impedir que aconteça alguma coisa, e eu chamaria de desastrosa se isso acontecesse. Obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Dirley.
Boa noite, presidenta.
Boa noite.
Noite, colegas vereadores. E boa noite ao público que nos assiste. Bom, como os vereadores também falaram já das percas das duas pessoas nesse final de semana, quero me juntar a eles também. E quanto à brigada militar, que o vereador falou primeiro, na verdade eles buscam incentivo também. E eu acredito que agora com a lei aí, a 30.019, é isso, Claudete? 30.019. Eu acho que se eles tiverem uma associação, alguma coisa, eles podem também buscar os recursos que eles almejam. Eu não sei bem como é que é a associação deles, mas eu sei que eles buscam alguma coisa aí, de alguma ajuda do poder público. Eu acho que nada mais justo, que não poderíamos perder Brigadiano, muito pelo contrário, teríamos que conseguir mais, assim como não poderíamos perder o Senai. Acho que assim, daqui a pouco teria que ver algum aluguel um pouco mais barato, que lá, informação que eu tenho, que é de 11.700, então ele é meio pesado. Que tem algumas empresas lá, que tem empresas com um funcionário apenas, empresas que trabalha só o proprietário. Então eu acho que é um pouco injusto também a prefeitura, o poder público, bancar um valor alto assim para, com pouco retorno. Mas acho que tem três, eu não sei quantas tem na verdade, mas eu sei que não tem muitos funcionários. Então assim, eu não sei o que é cabível. E tem empresas lá também que se instalaram lá há vários anos e não buscaram um lugar próprio ou alguma coisa nesse sentido para eles, né? Então tem que dar uma pesada aí para nós ver o que realmente... Quanto à diminuição dos aluguéis aí, que o vereador disse que são bastante a favor da diminuição do aluguel, nós, pelo que demonstramos, também somos a favor da diminuir aluguéis. Então, até por isso que a gente queria comprar aquela área lá que não passou por aqui, enfim, vai ser deixado um ano lá na mesma, a Cooperlat cedeu. E assim, essa semana eu tinha ficado de ver quanto estava pagando o município em aluguel quando entrou a última administração, mas eu, na verdade, não consegui, vai ficar para a próxima. Porque quando ele saiu, a gente sabe, né, que é 546 mil que pagava de aluguel por ano. Então, assim, é uma quantidade bastante alta e certamente a gente vai ter que tentar reduzir bem mais que a metade, se possível, extinguir, né, os aluguéis. Tipo, não é de uma hora para outra, claro. A gente entende isso aí, que é meio complicado. Quanto à dispensa de licitações, se tivessem me comunicado, eu entraria junto com esse pedido. Até porque eu também fui buscar essa semana aqui, ver como é que, na semana passada, como é que era feito antes, quanto você pagava a hora, e algumas coisas ali que eu acho que, assim, realmente, nessas coisas aí, os vereadores têm que ficar bastante atento, porque é dinheiro público. Não podemos fechar os olhos nunca, né? Porque dinheiro mal gasto é complicado, porque a população precisa de muitos recursos que muitas vezes não se consegue fazer tudo o que precisa por falta de falta de dinheiro, na verdade. Então, um cuidado muito grande em não gastar mal. Conversando com o Vidmar, o Jairo, secretário lá na saúde, essa semana começará a trabalhar 3 médicos. Então, assim, dizer da importância que foi ter passado o projeto, né? Então, já está dando frutos, porque bem rápido aí já se conseguiu os 3 médicos que vinha há tempo precisando, e eu acho que vai conseguir colocar médicos em todos os postinhos agora. Não, a gente não sabe se é definitivo, porque médicos, daqui a pouco vem um outro município aí, oferece 4, 5 mil a mais, e é complicado. Mas assim, pelo menos nesse primeiro momento deu, aparentemente a gente vai conseguir dar uma sanada nesse problema aí. Realmente o Rodrigo falou da comissão aí, que a gente conversou com o pessoal do plano diretor, né, Rodrigo? Uma conversa muito, muito boa, hoje de manhã aí e tal. Teve gente que não gostou muito ali, eu acho, na hora, até saíram meio assim, mas a gente não faz pergunta por maldade, é porque a gente realmente gosta de saber como era feito as coisas antes, porque daí, para a gente dar uma pesada, como era feito antes e como será feito agora, né, Rodrigo? A gente tem que... Então, hoje era isso, bem light, voltou à normalidade a casa. Muito obrigado e boa noite.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Vilmar.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, plateia. Já como foi mencionado por vários aqui, eu também gostaria de dar os meus sentimentos à família Miori e Taufer. É, inclusive, o Taufer tem um vínculo parentesco comigo. E o João Miori é um político daqueles da velha guarda, como que se dizem, né? Aquele político que honrava o eleitor. Não vou dizer que nós não estamos honrando, tá? Mas aquele da velha guarda que tinha o fio de bigode, e ele sempre foi uma pessoa assim que gostava de política, mesmo estando envolvido ou não estando, ele acompanhava muito a política. E parabenizar também a atitude da presidente por ter cedido a casa para ele ser velado aqui. Acho que foi muito, muito válido. Ele era um merecedor disso, por ele ter trabalhado nesta casa. A questão segurança que o Zé e o Dirley falaram, realmente nós temos que se preocupar e manter um efetivo bom. Houve-se muitos comentários que aqui, comparado com outros municípios, a violência é um pouco menor pelo fato de ter muito efetivo. Só que está diminuindo, então nós temos que se preocupar. Inclusive, eu estava conversando com o soldado Lopes, que esteve palestrando na auditoria, e ele foi transferido para Montauri há pouco tempo. Então, ele já não está mais aqui na cidade, está atendendo em Montauri. E também parabenizar a Cooperlat, uma empresa forte, uma empresa que em tributos é a sétima do município, né, que de impostos, com 45 funcionários, mais de 500 associados, com faturamento de 65 mil milhões de reais. Além desse faturamento, se propuseram a doar a área por 12 meses, né, num contrato de comodato, e a prefeitura só arca com a luz e a água. Então, parabenizar a Cooperlat pela atitude. E também, hoje é dia dos namorados, né? Parabenizar a nós, né? Somos eternos namorados, né? A não ser o Marçaro aí, que talvez não tenha nenhuma ou tenha várias, né? Nós todos temos companheiros, pessoal da plateia também. Então, parabéns e feliz dia dos namorados. Era isso.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador José.
Boa noite a todos, novamente.
Boa noite.
Vou voltar então um pouco ao assunto, a Brigada Militar. Como o Dilei falou, tem a Lei 13.019 aí para buscar recursos, mas eu acho que se esperar por eles buscar, em vez de eles ir buscar recursos, eles vão embora, na verdade. Eu acho que nós temos que se preocupar em chamar eles para perto de nós e conversar com eles e tentar auxiliar eles, não que eles não saibam, mas assim, auxiliar no máximo que der para que eles permaneçam no nosso município. Porque é muito importante, como eu falei e vou frisar de novo, roubo toda hora no nosso município. Se falar com o pessoal aqui da cidade, dificilmente não foi furtado alguma coisa de sua residência. Inclusive, até eu estou sem computador. Entraram na minha casa e roubaram o meu computador da Câmara de Vereadores. Graças a Deus que só foi aquele. Senão, era um custo muito maior para mim. Entraram lá e roubaram o meu computador, minha agenda, minha sacolinha que eu tinha, que eu vinha na cama. Então estou aí, estou voltando a pegar todos os meus papéis de novo que tinha dentro, para começar a anotar de novo meus trabalhos que estavam ali, com todo o trabalho de até agora que eu tinha feito, estavam dentro daquela maleta e sumiu da minha residência. Eu queria também agradecer o conselho, me juntando ao colega Nereu também, que foi assaltado, né? Foi assaltado, a mão armada durante o dia, entraram na empresa dele também e furtaram os pertences dele. Então a gente se junta, não só por causa de nós, vereadores, mas conversa com um, conversa com o outro, e é preocupante, tá? E o meu conselho do plano diretor também veio aqui hoje de manhã, quero agradecer a disponibilidade deles de ter vindo até aqui, reclareado as ideias que nós tínhamos, botado em prática o que deve ser feito e o que não deve, até para não tirar a autonomia do plano diretor. E também, me juntando, teve gente que saiu braba, mas acredito que não foi por causa das perguntas que foram feitas, porque lá era para ser tratado um assunto e nós, infelizmente, começamos a entrar em vários assuntos e entramos no loteamento Santa Rita, né, onde foi feita uma pergunta, e pelo que eu vi, muita franqueza e muita transparência pela parte do conselho em falar que lá não vejo nada de irregular ter feito o loteamento. Pela franqueza, foi feito tudo dentro das normalidades. Isso foi palavras do presidente do conselho hoje de manhã, né? Tudo dentro da normalidade, só que, claro, tem que ter as suas adequações. Todo terreno, conforme o terreno, ele tem que ter um tipo de arquitetura, penso eu. Não sou engenheiro, não sou, mas acredito eu que se tu fizer num terreno onde necessita de um cuidado maior, de uma infraestrutura melhor, deve ser feito. E não dá para chegar lá simplesmente e construir uma casa igual tu vai construir aqui nesse chão, aqui. Então eu acredito que tem métodos de ser construído. O presidente colocou muito bem que tem municípios que teve terrenos piores que esse aí, e foram construídos e não tem dado problema. Então eu acredito, foi tudo feito dentro da normalidade. Não vejo irregularidade nenhuma, vendo a transparência que foi discutido aquele loteamento, segundo o conselho do plano diretor nos colocou hoje de manhã. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereadora Lucimar.
Cumprimentando, então, os colegas vereadores e o distinto público, nós temos secretários, suplentes de vereadores, funcionários públicos e o distinto público aqui. Eu queria encerrar essa sessão sem ter que chegar aqui e dizer eu tenho que rebater alguma coisa, gente. Mas é impossível a gente ficar ouvindo o que se ouve e a gente ter que se omitir. É impressionante como cada pessoa consegue interpretar ou entender aquilo que lhe convém, né? Porque vir aqui, vereador, e falar que foi, que está tudo dentro das normalidades, então o que a prefeita está fazendo? Uma arbitrariedade, tirando aquelas pessoas que estão em risco lá? Querendo gerar uma despesa extra para o município? Gente de Deus! Eu acho que às vezes subestimam a inteligência da gente, né? Subestimam. O conselheiro falou, sim, que lá poderia ser feito dentro das normalidades. Se o poder público tivesse feito tudo que era necessário ser feito. A infraestrutura necessária para se liberar para as pessoas ir lá construir suas casas. Mas daí... nós temos que levar em conta que era período eleitoral, né? Que, bom, vamos deixar de lado que todo mundo sabe concluir suas próprias, tem as suas próprias conclusões. Não precisa eu refrescar a memória de ninguém, tá? Quero falar então um pouco mais dos conselheiros, que foi falado hoje do projeto 34, que a gente teve os conselheiros ali na reunião de manhã. O que se está fazendo, o que se está tentando é melhorar um pouquinho mais, tá? Eu acho que isso é plausível, porque a partir do momento que se aumenta o número de conselheiros, isso faz uma reorganização dentro. Tudo que hoje é bom, daqui um ano ou dois pode não ser mais bom, porque as coisas evoluem muito rápido, tá? Então, o conselho ele estava bom no passado. Hoje, ele já deixa a desejar em algumas coisas que... se modificaram e se faz necessário mudanças também. Então, assim, ó, eu acho que é muito bom quando existem as mudanças positivas. Quero, então, parabenizar a descentralização da sessão que vai ser em Silva Jardim, né, a sessão da Câmara do dia 10. Eu acho que é importante a valorização, né, com a comunidade de Silva Jardim. Eu acho que tudo que é feito de uma forma para se valorizar é muito positivo, é muito plausível. Quanto a Maxiplast, então, que foi questionado aqui. De fato, eu era vereadora na época, como a Aldeires também era, foi pago sim aluguéis. Mas eu vou deixar um questionamento. Quantos funcionários tem a Maxiplast hoje? Quanto a Maxiplast gera de impostos para o município? Será que ela já não se pagou? Será que ela já não devolveu ao município, aos cofres públicos, o investimento feito em cima dela? Agora eu pergunto, esses aluguéis, eles vão devolver aos cofres públicos? A própria berçário industrial, tem 3 empresas lá. Eu gostaria de ter essa informação, mas não tenho, mas eu duvido que tenha mais que 10 funcionários, as 3 empresas. Tá? Eu acredito que eu não vou errar, não vou errar. Eu estou para dizer que não tem 10 funcionários. Num aluguel onde se está investindo 10, 11 mil reais por mês. Então, vamos ver qual é o custo. Eu acho que se o município pagar o salário para o funcionário, é capaz de ser mais barato para o município. Tá, gente? Então, acho que a gente tem que ser coerente nas nossas colocações. Lógico que o Senai é importante sim, e eu ficaria muito triste e lamentaria muito se ele se mora para Serafina. Mas vamos buscar alternativas mais econômicas, alternativas onde a gente não prejudique, né? Onde a gente não estrangule tanto o dinheiro público, porque, infelizmente, tem muita coisa para ser feita ainda. O pessoal diz que não, mas tem. Tem muita coisa para ser feita e coisas boas. Tá? E eu quero, então, parabenizar e agradecer, em nome da comunidade, a Cooperlat pela parceria que ela está tendo com o nosso município, então, em saber que nós estamos economizando com o que eles estão nos proporcionando nesse ano de aluguel aí, de graça. E só para concluir, então, que eu me lembre, em 2013, parece que teve um projeto que era para ter câmaras no município, né? Alguém sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Então, vamos levar para semana que vem esse assunto, para ver se a gente se informa direitinho. O porquê que em 2013 teve o projeto e não se instalou as câmaras. Boa noite a todos.
Por favor, vereador Marcos.
Dando seguimento ao assunto aluguéis, gostaria de falar 2 números. O número gasto em 2016 foi 546 mil. Este ano a estimativa é de 250 mil. Eu acho que essa revisão dos aluguéis, nada mais importante no momento econômico que a gente vive. Não tem o momento, ele exige isso, mas eu acho que a troca de lugares e de pontos, eu acho que não dá para se perder a qualidade dos espaços. É isso que nós, vereadores, temos que ficar atentos, que o executivo possa reduzir os aluguéis, mas que o espaço dado, tanto às empresas, como o Senai, como qualquer outra, seja espaços adequados para as práticas. Falando sobre segurança, vou recordar que há um mês e meio atrás fui até o 5º Pelotão aqui de Serafina, falei lá então com o comandante sargento Dalomo e ele me colocou realmente sobre essa questão das baixas. Depois disso eu fui até o executivo, repassei essa informação e muito bom agora todos os vereadores se juntando, falando dessa questão tão importante que é a segurança. Tem uma frase que eu gostaria só de colocar a respeito disso, que a polícia não está na sociedade para criar o paraíso na Terra, mas sim para que o inferno não se instale. Então, realmente, bastante importante, o Bettinardi levantou esse assunto da segurança, e com certeza que todo mundo é favorável a isso. Respondendo, talvez falando um pouco sobre o Dia dos Namorados, né, Marinho? Eu acho que é dia do amor hoje. Acho que somos eternos namorados no nosso trabalho, na nossa família, com nossos amigos. Eu acho que em tudo A gente tem que colocar amor. Então hoje, Dia dos Namorados, eu acho que acima de tudo para mim representa amor, tá? Amor pelos filhos. Então realmente é uma data interessante, importante, que a gente tem que recordar e ver com carinho. Gostaria de falar, talvez para finalizar, sobre os temporais da semana passada. Minha Nossa Senhora, foi algo assim que aos meus 24 anos nunca havia visto assim na nossa região, assim tão próximo, estragos tão grandes na energia elétrica, rede de celulares não estando à disposição, tanto de água também. E aí eu percebi uma coisa: como a gente é dependente não só de energia elétrica, mas dos próprios celulares. Eu me coloco junto a isso, que nós não estamos dependentes, nós estamos viciados nisso, hein? Viciados. Só que, porém, no fim de semana, eu fui para casa e eu estava triste na sexta por ter visto isso, estar viciado, mas ao fim de semana eu vi que é normal do ser humano essa dependência por alguma coisa. Porque ao chegar em casa, e desde a quarta, meus pais, estando sem energia elétrica, como em várias localidades no município de Serafina Coréia, eles estavam sem. E aí dava para ver nele, não o desconforto por ter ficado sem o celular ou sem energia, mas sim por não ter conseguido sair da casa e ir para o campo, ir para a roça. E ele estava bastante triste por isso. Que tinha que dormir demais, tinha que descansar, teve que descansar demais. Então eu vi que todos somos dependentes de alguma coisa. Isso é porque os nossos hábitos do dia a dia nos levam a ter dependências. Então isso me tranquilizou no fim de semana. Então é mais ou menos isso. Meu muito obrigado a todos pela presença e também o pessoal de casa no Facebook que está assistindo. Meu muito obrigado.
Obrigada, vereador. Então, quero deixar aqui meus sentimentos à família Mior, que além de ser vereador de 77 a 83 da 5ª Legislatura, nós morávamos na mesma comunidade, na Capela Santana, e, além disso, ele continua sendo meu padrinho de casamento. Então, meus sentimentos profundos à família Mior. E dizer, então, que a partir de hoje, todas as sessões da Câmara são transmitidas ao vivo, via Facebook, e convido todos os presentes para semana que vem, às 19 horas, nós vamos ter o lançamento aqui do novo portal da Câmara de Vereadores. Encerrado, então, a sessão de hoje. Eu convido todos para a sessão da semana que vem. Com a proteção de Deus, declaro encerrada, então, a 18ª sessão ordinária de 2017. Muito obrigada a todos, uma boa semana, e muito obrigada por estarem aqui.